A Rádio Nu em Nova Iorque vai conversar com Daniel Freire e Almeida. Defendeu a tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, com o título Um Tribunal Internacional para a Internet. De certa forma inédito, portanto, o título, e vamos falar acima de tudo do que aos tribunais internacionais respeita, portanto, aos grandes tribunais que tem sido abordado aqui entre nós, o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça. Professor Daniel, é assim aqui é. Primeiro, parabéns pelo seu feito. Neste caso, relativamente aos tribunais, aos grandes tribunais internacionais como TPI, como Tribunal Internacional de Justiça, o que é que o seu trabalho traz de novo?
Na verdade, os tribunais tradicionais, como a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, possuem competências específicas e necessariamente julgam casos que já afloram há bastante tempo na seara internacional. Contudo, mais recentemente, nós assistimos a um aumento explosivo, não só na participação das pessoas nesses segmentos internacionais através da internet, como também o surgimento de novos casos, novos desafios específicos proporcionados pelas novas tecnologias, né? Então, o direito internacional, o direito mais tradicional no sentido dos estados, procurou responder a esses desafios anteriores, por isso, inicialmente com a criação da Corte Internacional de Justiça, né, a Corte de Haia, na Holanda, e que vem já há bastante tempo julgando casos entre países, especificamente. Mais recentemente, nós tivemos o início do Tribunal Penal Internacional, com o objetivo, claro, de julgar certas atrocidades criminais que vinham ocorrendo e que eram assistidas com perplexidade em todo o mundo. Esses desafios estão mais focados na questão dos genocídios, dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, né? A internet, mais recentemente, traz desafios que estão, de forma mais numerosa, atingindo as pessoas e as empresas, e também até mesmo os governos, né? Como é o caso que podemos citar do WikiLeaks em relação aos Estados Unidos da América. Portanto, nós percebemos a necessidade de novos meios judicantes internacionais que pudessem responder a esses novos desafios que se colocam, nomeadamente aí pela internet.
Novos desafios numa época em que o papel do Tribunal Internacional, portanto, tem sido, de alguma forma, discutido em vários debates. Relativamente a estes tribunais, de âmbito mais alargado, como é que acha, que recomendações é que tem para o futuro, a partir deste trabalho que apresentou, portanto, na sua tese final?
Em primeiro lugar, tanto os tribunais nacionais de cada país, como mesmo aqueles que julgam já litígios internacionais, precisam, é claro, incorporar os novos problemas que o direito ou as relações entre as pessoas têm apresentado. De fato, existe essa necessidade do jurista, no século XXI, procurar incorporar os verdadeiros problemas que afligem as pessoas em diversas partes do planeta. Nós precisamos também compreender que não somente as pessoas querem a regulação dos fenômenos que se apresentam e também o julgamento desses fenômenos, mas também querem resultados. As pessoas querem resultados que elas possam efetivamente utilizar. Isto porque não é novidade perceber pelas pesquisas que são feitas em todo o mundo que existe em alguns segmentos uma certa forma das pessoas visualizarem os fenômenos judiciais com certo descrédito. Isto porque as pessoas verificam muitas injustiças ocorrendo, ausências de julgamentos em muitos casos, desafios no sentido de se julgar efetivamente todas as pessoas envolvidas, sejam elas da origem que forem, ricos ou pobres. E aí, todos esses desafios tradicionais passam a ser incrementados por desafios novos e desafios que as pessoas efetivamente estão utilizando. Se nós verificarmos que hoje a internet já tem mais de 2 bilhões de usuários em todo o planeta, é um assunto que interessa para todos os povos, é utilizado em todo o globo. Temos diferentes sistemas informáticos que se interligam. E ainda, os telemóveis, os tablets, ampliando o número de usuários e de acessos, é natural se perceber que também conflitos existam nesses segmentos. E as pessoas, naturalmente, querem uma orientação daquilo que devem realizar, né? Num primeiro momento, as pessoas olham o fenômeno jurídico ou o direito como algo limitador, né? Como algo proibitivo até, digamos assim. Contudo, no século XXI, o papel do direito ele se ampliou. Ele precisa também apresentar novas saídas judicantes, saídas eficazes, e tem um papel até mesmo educacional, no sentido de se tornar um vetor, né, direcionador das práticas que as pessoas devem realizar. Então, antes até de verificar apenas a situação, traçar o diagnóstico, o papel do jurista e também do direito é de apresentar novas saídas, né, novas saídas que respondam aos desejos digitais, né, mais recentes que as pessoas têm. Então, nesse sentido, nós procuramos, nas nossas pesquisas, não só passar a ideia de um bom diagnóstico desta temática, quer dizer, verificar o que vem ocorrendo no mundo na seara da internet e dos conflitos, mas ir além, né? Apresentar uma saída que pudesse ser efetivamente implementada e passasse a responder aos anseios das pessoas e das empresas. Nós, claro, sabemos que os paradigmas mudaram no mundo todo com a utilização da internet. O nosso papel não só é de compreendê-los, mas também formularmos novos caminhos internacionais procurando resolver esses problemas que se colocam.
Daniel Freire Almeida, muito obrigado por este diálogo com a Rádio ONU, portanto, relativamente ao seu trabalho, um Tribunal Internacional para a Internet, para o qual eu gostava que deixasse aqui já as últimas palavras, não é? Relativamente ao que vem a seguir, depois desta tese.
Exatamente. Eu também agradeço a oportunidade da Rádio ONU em divulgar e procurar ampliar aí o conhecimento nesta temática e dizer que esse trabalho ele tem o condão de se apresentar como uma alternativa eficaz aí na seara judicante internacional, mas também destacar que um aspecto que tanto atrai as pessoas na internet, que é a liberdade, né? Ao mesmo tempo e de forma paradoxal, para ser mantida, ela precisa de certa ordenação, né? Seja pelos meios regulatórios novos, internacionais, mas também pelos meios judiciais. Portanto, o nosso objetivo fulcral é proporcionar uma segurança e liberdade para as pessoas também nos meios digitais, que as pessoas tenham tranquilidade e possam ampliar os seus relacionamentos, as suas formas de contatos e contratualizações via internet, mas tendo também a segurança de que, caso enfrentem problemas, vão ter instrumentos regulatórios e judiciais que possam abrigá-las nesses momentos aí decisivos.
A Rádio ONU em Nova Iorque conversou com o autor da tese do Tribunal Internacional para a Internet, Daniel Freire e Almeida, e falou-nos do Brasil.